Dia 9 de novembro, estreou o filme Wakanda Forever, o longa que dá sequência à Pantera Negra, que foi o primeiro filme de super-herói da Marvel com um protagonista negro e que marcou a história do cinema, sendo não somente um sucesso de bilheteria, alcançando mais de US$1 bilhão, mas também sendo um longa recheado de representatividade para as tradições e culturas africanas.
O filme conta com personagens memoráveis, como T'Challa, de Chadwick Boseman, mas talvez possamos dizer que um dos personagens mais marcantes do filme é de fato o próprio país, Wakanda, que se faz muito importante na trama e no desenvolvimento da história. A nação fictícia seria localizada na região da África Subsaariana e se destaca por unir o respeito à natureza e às tradições do seu povo com uma tecnologia extremamente avançada, advinda de um minério, também fictício, chamado Vibranium. As altas montanhas que circulam a região e o desenvolvimento da tecnologia, que possibilitou a criação de uma barreira invisível, permitiram com que o país pudesse esconder sua realidade de riqueza e prosperidade do restante do mundo, que via Wakanda ainda como um pequeno país subdesenvolvido, que sobrevivia da agricultura e do pastoreio, quando na verdade era bem diferente disso.
Indo um pouco além, de acordo com os quadrinhos da Marvel e outras mídias em que o país está presente, como o próprio cinema, Wakanda pôde alcançar esse nível de desenvolvimento pela não interferência do colonialismo europeu, como aconteceu nos demais países do continente na vida real. O estabelecimento dos europeus na África teve seu início há muitos séculos. Em alguns países, inclusive, já iniciaram ocupações lá por volta de 1400. Mas o movimento de colonização e de maior disputa pelo domínio dos territórios se deu no século XIX, o que culminou na partilha da África em 1884. As metrópoles europeias exploraram não só a vegetação, os minérios, os animais e as terras desses países, mas também as próprias pessoas que ali viviam.
Quando pensamos na fictícia Wakanda, a ideia que a história busca passar é: se os países do continente africano não tivessem sido explorados, divididos e escravizados, talvez pudessem ter se tornado, no mundo real, o que Wakanda é no mundo da Marvel. Claro que o se isso tivesse acontecido é muito difícil de ser colocado de forma realista quando a gente está falando assim no dia a dia, mas também a gente não pode deixar de pensar em outros cenários, né? E é isso que os filmes mostram pra gente.
Um ponto de vista que não apenas levanta essa dúvida, mas também debate respostas sobre ela, ou seja, debate formas de contornar a influência do colonialismo nos dias atuais, é a teoria do pós-colonialismo. Apesar de ter surgido em outras áreas do conhecimento, esse debate adentrou as relações internacionais depois do fim da Guerra Fria, que é aquela que aconteceu entre os Estados Unidos e a União Soviética, quando novos pontos de vista adentraram no campo, então mostraram novas maneiras de se pensar o mundo e as pessoas.
Nas relações internacionais, mais precisamente, né, o pós-colonialismo buscou e ainda busca colocar em destaque estudos culturais que não eram muito importantes para a área até então, dando vozes aos sujeitos que sofreram com as opressões do colonialismo ao longo dos anos, algo que também não acontecia antes. Essa teoria, então, quer mostrar a história do colonizado pela visão dele mesmo, colocando no centro da conversa esses países e essas pessoas que foram colonizadas, e não os colonizadores, como vinha acontecendo até a Guerra Fria.
Tá, mas então o que o filme Pantera Negra tem a ver com isso? Bom, ele coloca no centro do debate o que poderia ter acontecido, ou seja, traz essa nova maneira de pensar o mundo e as pessoas. Ele mostra que o colonialismo, com toda a ideia de civilização que buscavam passar, na verdade impediu o desenvolvimento dos países e das pessoas que ali viviam. E pelo que já vimos nos trailers de Wakanda Forever, essa questão da colonização vai aparecer de novo, mas agora também em torno de outro povo.
Falando, né, desse outro povo, desde a confirmação da influência mesoamericana na história do personagem Namor, que é o novo protagonista, muitos internacionalistas já ficaram atentos no que isso poderia significar, né? O que um novo protagonista com heranças de povos originários latino-americanos poderia significar? A gente te explica agora. Esse foco ocorre porque o continente americano sofreu um genocídio em sua conquista. A história que aprendemos de descoberta da América, né, apenas mascara a morte de milhares de nativos que já habitavam aqui, os chamados povos originários. Não apenas as suas vidas foram encerradas, como essas culturas foram completamente apagadas e destruídas pela catequização e europeização após o genocídio. Então, é uma segunda versão aí do pós-colonialismo nesse segundo filme.
E é justamente para isso que o pós-colonialismo chama atenção. A nossa forma de aprender sobre a nossa própria história, ela passa por um filtro europeu, como se a civilização que a gente tem tivesse sido trazida somente com a invasão. Ou seja, que apenas graças aos europeus nós podemos ter hoje em dia boas condições de vida e acesso à educação. A nossa cultura ancestral, ela sofre vários ataques constantes até os dias atuais. E isso é um problema central para as relações internacionais. Como vamos falar em paz no sistema internacional se a dominação cultural ainda é uma missão das grandes potências do mundo? Se ser opressor ainda é uma prioridade para países que querem ser colocados como superiores aos outros?
Bom, como aparentemente todo mundo quer ter poder nas relações internacionais, o pós-colonialismo ele decidiu levar essa pergunta, né, para ser discutida por estudantes de relações internacionais da África, da Ásia, da América Latina e de todos os locais que sofreram com a colonização e que ainda sofrem nos dias de hoje, né? E é por isso que é uma teoria tão importante, porque essas heranças da pós-colonização e da colonização ainda tá com a gente, com esses países. O pós-colonialismo, ele diz, então, que é hora da gente quebrar esses discursos opressores, que é hora da gente permitir que vozes como aquelas mostradas em Pantera Negra e, em sequência, no Wakanda Forever, sejam ouvidas internacionalmente. Como seríamos se as invasões europeias não tivessem acontecido? É isso que o Pantera Negra busca responder. E como todos os que já assistiram ao filme sabem, a forma como essa resposta é dada é extremamente necessária e, além de tudo, cativante. Então, é um discurso aí que tá nas salas de aula de relações internacionais, mas a Marvel passa de uma forma legal de ver.
Você acabou de ouvir o Pit Stop Global, um projeto do PodRI que conecta o mundo com o seu dia a dia.